aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2 na nossa session de hoje, Igor Amendoim.
Sim, sim, Salabim.
Que sim, sim, Salabim, cara?
Sim, sim, Salabim é o... Você não lembra do Had?
Não.
Do que... desenho do... Não lembra?
Do que é?
O Had era um desenho... Era um personagem de um desenho da Hanna-Barbera. E aí ele podia fazer qualquer coisa quando ele falava. Era um indiano.
Ah, é?
É um indiano, é um personagem, é.
Achei levemente racista, mas prossiga.
Aí ele conseguia fazer o feitiço dele quando ele falava assim, sim, sei lá, bem.
Muito justo.
É, entendeu?
Tudo bem com você, cara?
Sempre muito melhor agora ouvindo a sua belíssima voz.
Ficou doidão ontem?
Anteontem.
Anteontem ficou doidão.
Que doidão. Na sexta-feira eu tinha paralelo.
Sextou.
Ficou lendo o show do Onyx, mano.
Que delícia, cara. Explica quem é o Onyx pra quem não sabe.
O Onyx é um grupo de rap de Nova York, pesadíssimo. Primeira vez no Brasil, era pra ter vindo há 20 anos atrás. Mas não conseguiu colar. Aí veio o Das FX no lugar. Também foi showzaço. Aí no começo da pandemia marcaram pros caras virem. Antes de estourar a pandemia, marcaram pros caras virem. Aí estourou a pandemia e não aconteceu até agora. E agora aconteceu depois de 2 anos esperando. E foi fantástico. Quem abriu o show foi o RPW. Também um grupo lendário de rap. E foi foda. Foi foda, sim. E os dois são do mesmo estilo, né? Os dois é bate-cabeça. Então foi isso. Se completaram.
Minduinha, menina do rap, né?
Que coisa bonita.
Foi bem legal, foi bem legal.
E a menina do LOL hoje, Marcela.
Menina, mano, ele cismou.
Você tá com a camiseta da Jinx, você é o quê? Louzeira?
Eu sou arqueneira.
Louzeira?
Eu não posso pegar esse título porque eu nem jogo, eu nunca nem abri o jogo, entendeu?
Só tudo vi bem com você, Marcela?
Tudo bem, Will, e você?
Tudo bom.
Tá bom, então. E aí, povo?
Coxa parada, aliás, ontem?
Ontem? O que eu fiz ontem? Ah, não, ontem fiquei pra sofrer vendo o final de Stranger Things.
Ah, justo. Quem ficou chaparada, aliás, ontem foi a Yara. E aí, Yara, tudo bem?
Tudo bom, gente?
Como você ficou ontem?
Eu estou feliz por agora não estar de ressaca. Muito, muito feliz.
Como isso aconteceu? O que você fez?
Me hidratei bem. Ah, água faz milagres. Bebam água.
Você tomou aquele bagulho que você toma depois de... Aquele remédio que toma?
Não, doidona? Nada. Fiquei de boa. Eu comi até morrer também.
Comeu um monte, se hidratou um monte.
Isso, exatamente.
Aí você pode beber um monte e chapar um monte.
Foi... Eu fui até light. Economizei pra tomar amanhã. Porque eu tô de férias.
Que delícia, cara.
Nem lembrava o que é isso.
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Testando, podcast do 1-2, igual ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir, tomando seu engove, por que não? E esse podcast também vai ao ar em vídeo lá no YouTube, no canal do podcast 1-2 Testando, também na quarta-feira, bem cedinho. E a gente também tem 3 vídeos na semana, na quinta, na terça e no domingo, ou melhor, na terça, na quinta e no domingo, né, pra seguir uma ordem, pá. E a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, Instagram, no Facebook e no Twitter. Se você quiser ajudar esse coletivo, Erva Afetivo, também a continuar fazendo conteúdo, cola em apoia.se/12, que tem várias recompensas, tem nossa session de sexta, tem sorteios mensais aí dos kitzinhos, tem vídeos de bastidores, soltei um essa semana aí que o Jonas fez, que aliás, eu soltei um que o Jonas fez e ele fez 2 no mês, porque ele fez um só do especial 4h20 e outro do mês. Mas ele não ficou no Trello e aí ele ficou esquecido na vida, tá ligado? E aí o Jonas editou por nada, daí eu botei lá.
Obrigado.
E antes de começar, nossa brisa tem que falar da loja 1-2. É hoje no chão, mas tá na nossa cabeça, no nosso coração. Mano, tá rolando lá na loja 1-2 os bangs, tudo pra você ficar paloso, tem as peitas, tem o bagulho pra decorar a sua casa e tem tudo pra sua session também, mano. Então, ó, se você quiser deixar um kit pala completinho, recheado, como pra honrar a sua vida maconhística, cola lá, loja12.com.br, fechou? Mas vamos começar essa bagaça aqui. E, cara, a gente tava falando que faz muito tempo que a gente não faz um podcast com pessoas ouvintes.
Sim.
Só pra trocar ideia com a galera. A última vez faz mais de ano. E hoje eu chamei aqui uma galera no Instagram. Daí, o que quer colar aí? E aí a gente chamou essa galera só pra trocar ideia, porque sim, mano. O primeiro aqui é o Alisson. E aí, Alisson, tudo bem com você, cara?
Rapaziada, salve, salve, maconhistas.
E aí?
Da onde você é? O que você faz? Do que se alimenta?
Eu sou de Sorocaba, eu trabalho com meu pai, com obras, e eu me alimento do que as pessoas brasileiras alimentam, arroz e feijão, e belo de um bife, não. Claro que agora tá difícil o bife, mas
Né? Porra, cara, eu tô viciado num... Não sei se você já viu um canal do YouTube que é... O cara, ele pega vídeos e fotos de obras de pedreiro e fica julgando, tá ligado? Eu esqueci o nome agora.
Quem não sabe julgando
aqui. Não, não, acho que eu não cheguei a parar.
Nossa, é bom demais.
Aqueles vídeos de TikTok de os caras fazendo, sabe? Tipo, faz uma obra assim, o cara... Você olha assim, dá nada pra, pra uma reforma, nada. Depois quando você vê, fala, nossa, transformador.
Os é que tem uns vários bagulhos que a gente dá como... como... assim, garantido, né? Mas, mano, é mó treta fazer os... Outro dia, nesse canal que eu tô falando, olha só, o maluco falou, ó, como é que você vê se o canto tá no esquadro, né? Você mede uma parede 3 metros, você mede outra parede 4 metros, e aí você mede a diagonal dessas paredes, tem que dar 5 metros. Que, mano, que é isso? Que é isso? Que é isso? Ninguém é de exatas, né? Ninguém
geometria?
Sabe. Você sabe, Alisson, o que é isso?
Nem eu sei dizer o que é isso aí.
Mas você já fez esse bagulho alguma vez?
Não, né? na prática nós faz. Que o meu pai mesmo, você olha assim, é um cara que chegou à 8ª série, mais ou menos, do ensino médio, e é um cara que fala pra você, matemática é muito melhor do que eu. Eu que fiz o ensino médio tudo completo e...
Eu não consigo cortar os azulejos certo.
A soma do quadrado dos catetos é igual... a hipotenusa. E é isso, cara.
Sim, 3, 4, é isso,
o triângulo 345, velho. Olha que doideira, mano.
Cosseno, tateno, sei lá.
É louco ele falar isso, que meu avô trabalhou. Meu avô veio do ramo de obra também, né? Meu avô foi pedreiro a vida toda e tal. É, e ele construiu tudo lá em casa, lá. Tudo que tem lá. E todas as casas que ele também teve, ele construiu, mano. E é muito louco essa parada, que ele é também é analfabeto, inclusive. É. Ele não sabe escrever e nem ler. É só o próprio nome, mas ele, puta, mano, bom de matemática pra caralho, mano.
Pode crer. Olha
bom
que de doideira, né?
Pra caralho, pra
você
caralho.
Trampa chapadão, Alisson?
Não, eu trampava antigamente, mas eu via que ficava que nem, principalmente eu que peixe com peso, essas coisas assim, ficava meio morgadão.
É perigoso, né, mano?
Ah, sim, sim. É bom que quando eu chego em casa, já chego cansado, já dou aquele tapa lá, já fico já relaxado. Já abro um joguinho... Fico,
mas você já chega a milhão? Tipo, você já chega, é de
ah,
lei?
Assim? Eu já quero chegar, já... Tem vezes que eu chego assim, dependendo do que eu tô fazendo, assim, chego, tenho um compromisso, alguma coisa, já tiro um pouco o foco. Mas quando eu já chego já pensando no negócio, já chego já fumando um.
Pode crer, você é explanado na família?
Ah, alguns sabem, alguns fingem que tipo, não sabem.
O, né? O núcleo familiar residencial é explanado?
Não, minha mãe sabe, sim, minha mãe, meu justo. Pai sabe.
E é de boa.
É porque também eu fiz a... Que nem eu fui tentar ser mais responsável pra depois dar uma explanada, entendeu? Então, tipo assim, Porque, tipo assim, antigamente eu fumava, quando eu comecei a fumar mesmo, eu fumava mais, tipo assim, com os caras da empresa, né? Que a primeira empresa que eu trabalhei, eu trabalhei com meu primo e tudo. Então, tipo, né, começou a experimentar e tal, e eu já tinha fumado antes e eu tinha gostado. Então começou a cair no hábito todo dia fumar um, tipo, depois do trampo. Ele pegava o maior caminho de volta de bike. Então, tipo assim, esse caminho todo, né? Que não voltava, já não tava tão chapado. Chegava meio orgado,
entendi.
Dava pra, tá ligado? Dar uma desbaratinada.
Pode crer, boa. Pode crer. Oi, foi você que fez essa parede aí que tá atrás de você, mano?
Sim, foi eu que fez. Ah,
tá, essa, que nem, tá retinho? Essa... Tá no prumo? Tá no prumo?
Tá no prumo.
Eu fico vendo os bagulhos. Eu não sei por que eu faço isso, mano. Mas eu fico vendo as tecnologias, né, de construção civil. Daí, tipo, eu tô ligado que nos Estados Unidos eles constroem com madeira, com fogo, né? E aí outro dia eu vi uma máquina de chapiscar a parede, tá ligado? Você já viu isso, Alisson? Que ele bota...
Vi já.
Bota
o cara
enche capar,
né?
Eu vi essa parada.
O cara vai
mexer
de capar e vai só...
Só no vral, assim, faz uma parede.
Tipo uma VAP?
Tipo uma VAP.
Pra falar pra você, hoje em dia, com a tecnologia do cimento já em si, nós nem chapisca mais. Eu e meu pai mesmo, nós só já reboca. É, porque tá vendo esses vãos aqui no tijolo aqui, ó? Conforme bate a massa, a massa já entra nesses vãos. Então já fixa bem, entendeu? Tipo, como se fosse um chapisco, entendeu?
Pode crer. Carai. Pode crer. Caralho. Ô, e o Alisson, tipo você assim, tem... Fala aí.
Tipo assim, né, deixar a espessura fina, sabe? Antigamente o pessoal rebocava e fazia aquele toletão de massa. Hoje em dia é só pra cobrir a parede, como se fosse um gesso, tá ligado?
Pode crer. Lá em casa lá, o meu pessoal fala assim que pode acontecer um terremoto que essa parede não vai cair. Porque usou muito cimento, caralho. Ele vai ter uma camada de cimento nas paredes assim. Mano, é muito comum. E essa piada em casa, inclusive.
Sim. Caramba, que é louco até perigoso. É até perigoso que aqui em casa, quando meu pai comprou, tinha a parte de baixo já. Os tetos caiu tudo por causa disso, porque a massa...
Caralho!
Porque a massa era muito grossa. Então, tipo assim, meu pai tirou o reboco, o resto que ele tinha, e fez bem fininho, só pra tampar, entendeu?
Pode crer. Ô, mas você trampa com um monte de gente ou trampa você e seu pai só?
Só meu pai. Meu pai já trampou já com bastante gente, já, mas dá muita dor de cabeça. Como é então, obra, assim, é difícil lidar com o peão, assim.
Porque, ó, vou te falar um bagulho. Eu moro numa praça, né? E aí na praça tá construindo outro prédio. E aí na hora do almoço, os malucos vão lá, tá, almoça e fica deitado na praça. Isso é uma cena quase que universal, né?
Sim.
A galera. Só que eu sinto uma marofa de muito longe, entendeu? E aí, tipo, eu fico, assim, na complicação, porque não é todo mundo que é responsável igual o Alisson, tá ligado? E, mano, os malucos estão erguendo um prédio pra dar um BO ali, cuzão, tá ligado,
sim,
mano?
Sim.
Porque até trabalha com altura, né? Imagina só vocês pendurados lá em alguma coisa assim, isso é doido, é perigoso.
Pode crer. Então, você tem uma galera.
Que nem eu tive uma experiência com isso. Que nem eu tava fazendo um telhado, o telhado despencou, tá ligado? Telhado
caralho.
De ternite, assim, ó. Sorte que eu tava meio ligeiro e eu consegui segurar, senão eu tinha caído pra baixo.
Caralho. Mas que altura então, que
é? É realmente perigoso. Ah, não, não era tão alto, mas era uns 3 metros. Tipo assim, não é tão
alto. Ah, não, já dá pra machucar real.
Já é alto, né?
Você tá com reflexo comprometido, dá ruim grandão.
Exato, nossa.
Mas você tem uma galera que faz uma session com você ou você curte mais uma session introspectiva, solitária?
Eu tenho uns amigos, mas que nem... Como eu já moro com a minha mulher e tudo, então é difícil eu, tipo, ficar saindo, sabe? Tipo assim, então quando eu chego já de casa, eu chego cansado, já tô fumando um, então não tem pra que eu sair pra, tá ligado, fumar um.
Justo.
Quer desculpar o companheiro pra sair, fumar essa aí já tá. Agora, como eu já tô fumando em casa, então, tipo, não tem muito necessidade.
Pode crer, mas com o que você gasta a sua lombra? Qual que é o seu gasta-lombra da vida?
Ah, que nem eu jogo mais, que nem eu assisto série, filmes, que nem eu tô assistindo One Piece, agora eu tô terminando. Então, tipo assim,
Eu tô assistindo já... também.
Ah, tá muito... Nossa, eu tô na parte
interessante. Mas não tô terminando, tô longe de terminar.
Pô, outro dia eu fiz a conta, né? Quanto tempo você acha que você tem que assistir seguidamente One Piece pra terminar? Chuta.
Ai, mano, pior que já me falaram quanto tempo.
Quanto você acha, Alisson?
Falta
uns... Ah, eu não sei. Ó, eu vi um cara que chegou em 700 episódios em 3 meses, mano.
3 meses? Ah,
assim, não. Eu tô assistindo tem um ano... E tipo eu tô assim, muito longe, porque eu não consigo ver tão...
Ah, não, é porque eu cheguei a assistir um tempo, daí eu parei, daí agora eu voltei a assistir. Então, tipo, agora pode que eu tô voltando, eu tinha parado nos 300, agora eu já tô no 900 e pouco.
Eu tenho eu tô em Enies Lobby, tô chegando no 300 ainda.
Pô, mas se você assistir seguidamente, dá uns 15 dias, cara.
Não, seguidamente.
Sério?
É difícil.
Tipo, sem dormir,
sem fazer nada.
Caralho. Eu acho que você não consegue...
Se eu me dedicasse um mês, eu terminava.
Eu acho que você não vai conseguir porque tem parte que é muito chato, assim, tipo, assim, é uma história. Assim,
é os fillers.
Tem uma parte,
Tem uns que eu até gosto, eu acho que é importante até pra você ter mais apego nos personagens, mas tem uns que eu tô em um. É o filler do Enies Lobby ali, quando vai começar a batalha com a CP9, isso é louco.
Vocês assistem só pra poder chegar no ponto final, porque.
Né. Pode crer. Cara, Alisson, valeu por ter colado aí, vamos seguir o nosso rolê. Fala qualquer coisa que você quer falar, o microfone do podcast é seu.
É nóis, rapaziada. Valeu aí pelo convite aí. Eu sigo bastante vocês aí no YouTube, no Instagram. E falar pra vocês que vocês são foda.
É nóis, tamo
valeu,
junto, mano.
Valeu demais.
Tamo junto.
Vamos falar com a Cacá agora. E aí, Cacá, tudo bem?
E aí, gente?
E aí, oi, Cacá?
Vulgo Maria Clara.
Maria Clara,
isso. A Cacá, que deveria ser Clá-Clá, ou Maclá.
Clá-Clá,
nossa,
Maclá.
Não tem o Maclá do...
Tem a Maclá do Porta dos Fundos.
Do Porta dos Fundos,
Futuro Ex-Porta.
É verdade. Ela é boa pra
caramba. Ela é muito boa.
E aí, Cacá, de onde você é, o que você faz, do que você alimenta?
Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Eu faço direito, tô cursando direito agora. Eu me alimento do que todo mundo que tá assistindo aqui se alimenta, né?
Não, olha só. Tem suas peculiaridades. Pô, mas você tá que ano do direito?
Eu tô no segundo semestre agora.
Ah, acabou de começar no rolê. Já pegou raiva da
vida? Acabei de começar.
Já pegou amargor, desgosto?
Ainda não.
Mas o que você quer? Qual que é a área do direito que você quer seguir na vida?
Ah, então, eu gosto muito de penal, né? Quando você começa a cursar direito, é a área que mais interessa, acho.
Por quê?
Ah, não sei, criminal, é a área mais famosa, né? De investigação, tudo.
Nossa, mas não te dá um siricutico? Porque me dá um siricutico.
É perigoso.
Dá um siricutico.
Pode crer. Você acompanha a galera aqui da militância jurídica da gangue?
Acompanho.
Você já pensou nessa brisa alguma vez?
Já pensei. Eu vejo bastante isso da legalização, né?
Por exemplo, tem a Rede Reforma, né? Que é o coletivo de advogados, que... praticamente quase todos os habeas corpus aí que saíram da galera saíram da mão deles, tá ligado? E, mano, os caras fazem um trampo muito doido porque, tipo, o direito, você pode escolher várias áreas, você vai encher o rabo de grana, tá ligado? E eles escolhem aqui mesmo.
Sim, sim.
Uhum.
Tem um pouco essa brisa. E você é esplanada aí na sua casa?
Sou. A casa que eu moro, minha família toda sabe.
E foi de boa, tudo certo? Você não precisou bancar de advogada pra...
É. Minha mãe é muito tranquila, então foi de boa. Ela era igualzinha a eu quando ela era pequena, então não tem do que reclamar.
Ah, mas ela chapava também ou não?
Chapava.
Ah, e ajuda pra caraca.
Você já fumou com ela?
Já.
Porra, ai, que delícia. Pera, cara, conta. Vamos, explica direito como foi isso aí, cara.
Mano, foi uma vez só. Uma vez. Em todo esse tempo. E aí meu irmão desceu na casa que eu morava e falou assim: pega as coisas que a mamãe vai chapar. Aí eu falei, nem fudendo. Nem fudendo que ela aceitou. Porque a gente já tava tentando convencer ela há um tempo, assim. Que
ela seu irmão também curte.
Aham.
Foi um mutirão.
É, foi. Trabalhei aqui, prossiga.
E aí a gente foi lá e chapou com ela e o namorado dela.
Oh, que lindo!
E aí foi de boa, ela ficou transtornada, ela ficou chaparadalhada.
Não, foi de boa. Ela chapou e quis dormir.
É igual a minha também, ela bateu o maior pratão de larinha e foi dormir em seguida.
O Minduim também teve uma experiência dessa, né, recentemente.
Sim,
foi, teve experiência, com certeza.
Que delícia, cara. Vocês laricaram foi depois fora. Ou ela só capotou?
Ela só capotou.
Cara, acho que isso nunca vai acontecer na minha vida, cara. Tipo, 0% de chance. Meus pais são muito careta,
nossa,
cara.
Caralho.
Mas eu queria bater uma larica.
É, até com os meus avós eu consegui já tomar.
É, caralho, os
dois.
Como foi?
Por parte de mãe, né, no caso. Ah, foi suave, assim. É porque meu tio, que na verdade foi a pessoa assim com quem eu comecei mesmo, quando eu virei mesmo maconhista, lá com 18, 19 anos. E ele já tinha aberto as portas na família por mim, tá ligado?
Pode
porque
crer.
Ele que foi quem sofreu, assim, no começo. Mas aí a gente tava no ano novo lá na casa dos meus avós. E aí meu tio ofereceu e eles fumaram, assim. Tipo, deram uns traguinhos.
Tá.
Mano, meu avô, eu fiquei indignada porque eu fiquei preocupado que ele já... Ele gosta de pinguinha, né? Aí ele já tinha virado várias dosezinhas, tá ligado? Eu falei, misericórdia, o velho vai morrer. Mas aí deu bom, tipo, ele não bebeu mais, ele deu esse estraguinho. E ainda continuou no rolê, não ficou bodeado, não. A minha avó foi deitar. Mas foi muito, tipo, dois peguinha muito suave e já era, mas foi muito da hora.
Pô, você nem teve que ter a conversa, então, com seus pais, ou Cacá?
Não. Com meu pai, assim, eu não moro com meu pai, ele não faz ideia.
Ah!
É parecido.
Mas também nunca vai fazer ideia.
Ele é caretão?
Ele é. Só se ele ouvir esse podcast um dia. Aí...
Mas, porra, você tem, ó, sua mãe, seu irmão e você pra fazer uma cabeça lá e não dá certo?
Não, ele é caretão.
Pode crer. É, quando não muda, não muda, tem jeito. Meu pai, ele demorou pra descobrir, mas hoje ele faz, né, a Kátia cega. Sabe que sabe?
Kátia Sonsa?
É. Ele sabe que eu fumo, eu sei que ele sabe, mas eu não fumo na frente dele. Tipo, mas ele sabe o canal, sabe tudo.
Você trampa já, o Cacá, na área ou não?
Oi?
Você trampa já?
Não, ainda não.
Então. Mas você estuda pra caralho ou não? É de boa, Facu?
Estudo pra caralho, mas ainda não trampo.
Como é que é a ganja na sua rotina de estudante de direito?
Mano, eu fumo todo dia e tento ir dividindo pelo dia.
Mas você, tipo, você curte estudar chapada?
Ou você prefere estudar e depois queima um?
Nossa, jamais. Nunca fiz isso na minha vida.
Cara, eu não lembro. É, se é para no cursinho, sim. Mas eu lembro... Ah, sim, no cursinho, sim, porque eu lembro até que pra aula de química eu gostava de ver chapada, porque eu absorvia muito mais.
É?
Mas era só na aula de química. Se fosse qualquer outra aula, eu tinha que estar já meio, tipo, já ter comido, já tá meio já caretinho, assim.
Nossa, mas você encara o juridiquês chaparadalhaça, Cacá?
Não, mas chaparadalhaça não.
Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não. Só no grauzinho, só no grauzinho.
Isso. Claro.
Mas você faz aquele esquema de você bola um beck e ele dura, tipo, a tarde toda, assim?
É, eu bolo um e ele dura o dia todo, normalmente. Ah. Eu vou dividindo.
É o famoso voo de cruzeiro, né? Você chega lá e só mantém, né?
Justo.
Muito justo. Ô, valeu, Cacá, por ter colado. E o microfone do podcast é seu, aí pra você falar qualquer coisa.
Imagina, eu curto muito ver o vídeo de vocês. É o que eu mais faço de noite, assim, com meu namorado. A gente chapa e assiste o vídeo de vocês. Vocês são
que
foda.
Delícia,
cara.
Foda.
Valeu,
valeu,
mano. Gente.
Demais,
valeu.
Obrigada.
É nóis. Olá.
E aí, Larissa, tudo bem? Quem é você? De onde você é? Do que se alimenta?
Então, eu sou de Santa Catarina. E eu sou psicóloga atualmente.
Chique.
Inclusive, bastante gente do meu público pode estar escutando aqui um podcast, posso estar me explanando para o meu trabalho nesse momento.
Mas quantas Larissas de Santa Catarina tem aí?
A questão é meu trabalho.
Ah, justo.
Eu trampo com o sistema prisional.
Mas que brilho. O que, que você faz exatamente? Explica.
Eu trabalho numa empresa que tem um projeto social que dá emprego para quem está saindo no semiaberto.
Que da hora,
muito
mano.
Muito foda, muito foda.
E aí, qual o seu papel no meio disso?
Todo. Eu só eu no setor, então só eu.
Nossa,
você faz tudo.
Inteiro.
É visitar os presídios, né? Ajudar na seleção, mediar conflitos, né? Dentro da empresa. É, integração, tipo um RH, mas um pouquinho diferente, né? Porque eles vêm, muitas vezes, sem experiência profissional nenhuma, né?
Pode crer.
Às vezes foi o crime a vida inteira, então é bem diferente, assim.
Pode crer. Nossa, que doideira. Faz quanto tempo você faz isso?
Faz 2 anos.
Que doideira.
Quando você entrou?
E quando você entrou? Como é que foi essa parada?
Então, eu já tinha um contato, porque na faculdade eu fiz estágio no presídio, né? Até me identifiquei com a amiga Cacá ali, né? Que curte penal. Só que eu já na área da psicologia, né? Eu estágio da faculdade no presídio aqui da cidade. E aí depois me indicaram pra essa vaga, assim, porque a galera tem medo, né? Aquela coisa, aquele preconceito de cara, né? Trabalhar com preso, como assim, né? E pra mim nunca foi um problema, muito pelo contrário, assim, eu gosto muito.
Que doideira, cara. Total. E como é a sua relação com a galera?
Parabéns, cara.
Ai, é ótima. É bem tranquilo. Sim, é uma construção, né, de respeito, assim. Se a gente tem o respeito, vai longe, né? Às vezes a relação com os outros chegadas é mais difícil, assim, eu tô ali pra intermediar mesmo, né, porque ele já vem de um local de opressão, de estigmatização, de preconceito, né, a maioria deles tava por tráfico, tem outros crimes também, mas a maioria é do tráfico, então, estigma, a questão do uso da droga também no ambiente de trabalho, tem coisa assim que eu tenho que acabar mediando, né, que acontece.
Você vê o resultado da guerra às drogas, né, mano, você lida com o resultado da guerra às drogas, né.
Exatamente. É um dilema grande, assim, porque eu vejo também quando não dá certo, né? Porque a gente acaba acompanhando a vida, né? A galera depois que termina a pena, né? Ou fica na empresa trabalhando, ou a gente vê retornar, às vezes eu fico sabendo porque caiu de novo. Então tem todo esse processo, assim. Assim como também tem a galera que sai de vez e constitui carreira e tal, mas tem os dois lados.
Pode crer. Eu li um livro... O Minduim me indicou, que chama Esqueci, Minduim, fala.
A guerra não declarada na visão de um favelado.
A guerra não declarada na visão de um favelado, tá ligado? E, mano, eu nunca tive contato com vários bagulhos que ele descreve no livro e tudo mais. E é um mundo completamente, assim, novo, né? Você vê que... É um negócio que eu vou indicar mais direitinho no Gaça Lombra, mas tem um podcast que chama República das Milícias. E ele fala desde o nascimento das milícias e fala também das facções, né? E um bagulho que é muito óbvio e que a gente não demora pra entender é que as facções nasceram nos presídios por causa da opressão, tá ligado? Porque se fosse um sistema carcerário que funcionasse, que ressocializasse, não teria espaço, tá ligado? É muito simples a conta, né, mano? Sei lá.
Exatamente.
E quanto que você vê, mais ou menos, de que funciona ressocialização e quanto você vê que piora, que o maluco sai mais sangue nos olhos do rolê?
Cara, é difícil ter uma estimativa, né? Só que assim, eles saem, obviamente, né? É complicado, porque tem dois momentos, né? Tem quando eles estão lá dentro, que hoje aqui, por exemplo, né? Tá acontecendo muita coisa aqui nos presídios daqui, mas eu tenho um pessoal que tá na rua, tá com tornozeleira eletrônica. Então, esse pessoal, por exemplo, a gente tá trampando, mas às vezes a grana não dá, e a gente vê o movimento até, né, se voltar a se envolver nesse meio tempo. Quando eles estão lá dentro ainda, que eles saem da unidade só pra trabalhar e voltar pra unidade, então a gente vivencia também as coisas que acontecem lá dentro, né? A questão até do levar droga, trazer droga, questões internas, opressão interna. E aí eles vêm, e aí vem um desabafo, né? Vem contando, né, o que que aconteceu. E aí a gente se questiona muito, né? Qual que é o nosso papel, o que a gente poderia fazer além disso, né? Porque não é só também, tô dando certo, mas o que mais a gente pode fazer? É uma coisa muito mais complexa.
Pode crer. E como que encaixa a ganja aí no seu dia a dia?
Então, até tem um amigo meu que tá aqui no pod também. Eu, pelo menos, é mais em rolê, às vezes depois do serviço, sim. Intervalo também, depende do local, porque se eu fico muito no escritório, não rola muito. Mas, por exemplo, agora a gente tá com uma obra, então a obra é mais fácil dar umas perdidas, assim, né? No intervalo, vai. Muito. Até porque não posso fumar ali, né? Tipo, porque se eu fumar com eles, eu também tenho esse papel de dizer, galera, maneira, não vamos fumar aqui no trabalho, então não posso dar um mau exemplo.
Justo.
Sacou? Justo. Tem essa? Eu acho que droga tem que ficar também, tem essa situação, entendeu?
É justo, é responsabilidade, né?
Tem. Até tirei a minha foto por isso.
Muito injusto. Um bagulho que eu tava pensando, Larissa, é que, tipo, depois de eu faço terapia, né? Depois de algum tempo, eu descobri que minha psicóloga é pra psicóloga também, né? E aí, não tem uma... Que eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando a gente tava na pandemia, tinha muita gente fodida da cabeça, aí que você vai lá, senta pra trocar uma ideia, tá tudo bem, Só que isso cobra de você também, né? E aí, essa é a minha brisa. De, tipo assim, às vezes eu ouvi umas histórias fodidas, não te cobra uma também? Como é que você lida com isso?
Eu lido fazendo terapia.
Justo.
Muito bom.
Eu faço toda semana, tô lá batendo cartão no meu psicanalista, né? Porque não é fácil, assim. Desde faculdade, assim, eu já fazia. E cada vez mais, principalmente trabalhando com esse contexto, eu também trabalho com consultório, também trabalho com psicoterapia, com outros contextos. Mas é pesado, assim, né? A gente... Não tanto por mim, porque eu acho que eu já tô mais... Elaborando mais essa questão do preconceito que existe na gente, que faz parte da gente, né, socialmente. Mas dos julgamentos que vêm pra cima da gente por trabalhar com certas coisas. Aí escuta isso. Teve Uber que já me mandou descer do Uber porque eu tô botando bandido na rua. Assim.
Caralho! Nossa, mano, que isso, que doideira, velho. Mano.
Preconceito. Então, a gente, psicóloga, claro, a gente escuta situações as mais pesadas. Mas vai depender muito do que é pesado pra cada um, né? Talvez pra mim não seja pesado escutar sofrimento pra outra pessoa seja. Ou teu sofrimento, por exemplo, seja mais pesado pra um psicólogo pra outro. Mas é muito isso de a gente estar avisado da gente, né? Então, saber até onde a gente pode ir. Então, se eu te atendo e a tua questão ali pega em algo pessoal meu e eu sei que eu não vou conseguir trabalhar contigo, é o meu dever ético te encaminhar pra um colega. Dizer,
nossa, pode crer,
não...
né?
Então, não podemos seguir.
Pode crer. A gente gravou com o Drauzio, meu. Foi muito da hora gravar com o Drauzio. E um bagulho que a gente tava falando em off, assim, é que ele falou que ele atende até hoje, né? Nos presídios. E, tipo assim, ele atende nos hospitais mais pica e no presídio. E ele falou que o mais gratificante pra ele é atender no presídio. Que é quem tá mais precisando do bagulho, tá ligado, mano? Sim. Você sente essa brisa também, Lé?
Sinto, porque tem uma gratidão, assim, até de vez em quando eu recebo as mensagens, porque a gente manda em contato, assim, rede social, eles vão saindo do projeto, vão indo para suas cidades, né, que é longe. E a gente mantém contato por rede social, assim, né? Daí eles vão mandando mensagem, agradecendo, dona Larissa, obrigado por tudo. Tipo, essa parte contando como é que tá a vida, né? Isso faz valer a pena. Muito bacana. Nossa, esse retorno, imagina, assim, acho que é um pouco mano. Interessante.
Que da hora, muito foda. Larissa, valeu por ter colado aqui com a gente, mano.
Obrigado.
O microfone foda. Do podcast aqui é seu pra você falar o que você quiser.
Ah, eu que agradeço. Agradeço pelo trabalho que vocês fazem, assim. Pra mim foi muito importante, principalmente... eu venho me tornando uma usuária mais frequente ultimamente. O canal de vocês foi muito importante desde o início, assim. E eu acho que é um serviço público que vocês fazem pra todo mundo. Quem usa, quem não usa. E muito obrigada e continuem sempre.
Nossa, valeu demais. Maravilhosa. Muito obrigada.
Tamo junto, Larissa. É nóis. E aí, Reinaldo, quem é você? Da onde você fala? Do que você faz? Do que se alimenta?
Rapaz, eu sou da Bahia.
Da Opa! Bahia!
Olha aí,
rapaz. Que cidade?
Brumado.
Não faço a menor ideia, mas prossiga.
É perto de Salvador.
Ah, ai, mais delícia ainda.
Quantos anos você tem? O que você faz? O que se alimenta?
Tenho 18 anos, sou coveiro.
Caralho! Caralho! Caralho, cuzão!
Já de bate pronto. Você bebe muito, não? Deve ser...
É autoridade. Se eu prender, eu não solto mais, não.
Opa, sim, isso que é poder, rapaz.
Que brisa é essa? Como aconteceu isso na sua vida, mano?
Pois é, acho que eu sou de São Paulo, na verdade, né? Eu vim pra cá faz um ano e arrumei esse emprego aqui. Registrado.
Que da hora.
Nossa, mano, sucesso.
Mas que doideira, como vale aconteceu, tipo, ó, você coveiro.
Rapaz, é falta de emprego mesmo. A única coisa que vem achando aí...
Mas não é da hora você ficar com cagaço?
Bem. Rapaz, eu achei que ia ficar com receio muito na hora de dormir, na hora de comer, mas acostumou, é de boa.
Caralho.
É melhor que trabalhar com os vivos, com certeza.
Com certeza. Né? E deve ser bem suave de queimar um, né, lá.
É de boa?
Porque, mano, sei lá.
Rapaz, de boa é, só que eu também atendo com o pessoal, atendendo o cliente, sabe? Ah, tá. É meio complicado. Ah,
justo. É mais depois do trampo.
A recepção também é a minha parte. É, eu também trampo. Trabalho na recepção.
É, lá no interior eu ia beber, mas eu não fumava na época, eu ia beber só no cemitério.
Mas colam uns doidão, umas góticas chique igual a Marcela no cemitério aí?
Gótica suave.
Direto.
Gente rebelde.
Todo mundo vai fumar um lá da cidade.
Mas eles são gente fina, te chama pra dar uns dois e tal, ou o quê?
E o bom é que eu nem levo, já fumo deles mesmo.
Aí
eu vi vantagem.
Estouro.
É o melhor trabalho, bem dizer, né?
Vou mudar de profissão agora.
Mas você trampa à noite também ou não?
Não, é das 8 às meio-dia e das 2 às 6.
Ah, que suave. É, porque de
meu
noite que ele quer dar isso
para a ele era coveiro. Lá de Andeara. E, mano, e ele ficava à noite. Minhas tias contam umas histórias que maluco. Você não dorme à noite não com as histórias que elas contam.
Mas já aconteceu uns paranauê aí, mano?
Não, por aqui não, mas eu sou acostumado a trabalhar, só que quando começa da noite lá é meio sinistro, né? Eu mesmo não fico, não.
O que tem de sinistro?
Aqui vai dar sorte pra azar, tá?
Como é que é?
É verdade, eu prefiro precaver.
É isso, certíssimo.
Primo hostil.
É porque a palavra coveiro já faz imaginar a pessoa que mora no cemitério, que dorme no cemitério, come, vive no cemitério.
Não, quando eu ia também era tarde, porque, tipo, de noite eles fechavam os portões, né? Então a gente ia só na frente, porque tem uma praça, tipo, mano, interior, não tem muito o que fazer. E aí, a gente ficava lá na frente, mas beber lá mesmo, eu sempre tentava ficar próxima do túmulo do meu avô, porque eu acreditava que se viesse alguns espíritos me perturbar, ele ia me defender.
Ai, que tudo!
Aí eu ficava lá perto, pertinho, assim, ó. Pode
crer. Ô, Reinaldo, você viveu até quantos anos aqui em São Paulo?
Eu nasci aí, eu vim pra cá tem um ano, só que eu já morei aqui outras vezes, sabe? Eu sou natural de São Paulo, Catanduva.
Agora eu quero que você me diga, o prensadinho de São Paulo ou o soltinho da Bahia?
Ah, o soltinho da Bahia.
Oh. A Jéssica voltou da Bahia falando milhões do soltinho da Bahia aí.
É, e os povos de São Paulo tudo pedindo também pra levar uma cota, só que é arriscado.
Ah,
né?
Não,
é melhor não dar sorte pros armas.
É. Ah, e outra coisa, qual a larica da Bahia aí que toca seu coração?
Rapaz, eu gosto de tudo, mesmo de acarajé. acarajé.
Eita, por quê?
Acarajé não é a minha sorte, não.
Por quê?
Ah, sei lá. É um negócio amarelo, tipo um patê, sabe? Não desce, não.
Você gosta de acarajé, Will?
Eu gosto, só não gosto muito de camarão, mas sim. Até como com camarão, mas não, se tiver outra coisa.
Eu gosto.
Você gosta? Eu gosto.
Caramba. O camarão é melhor.
Camarão é barata do mar, tá ligado? É. Não.
E é bom. É bom.
Não, só tirar o cocô de dentro já
é. É isso, não, é bom pra caralho.
Eita, nós. Não curto, não.
Ah, mas...
Então, tipo assim, se alguém me dá...
Tá valendo a pena.
Se alguém me dá e fala, ó, só tem isso pra comer, eu como, tá ligado? Mas, não tem B.O.,
mas... você come carne de porco?
Como carne de porco.
Ah, então, mano.
Mas o porco não é a barata do chiqueiro.
Não, mas o porco faz umas coisas macabras também, né, meu mano? Umas coisas macabras também que, mano, eu te contar.
Mas qual que é a sua larica preferida de todas aí da Bahia?
Rapaz, eu acho que é os lanches, porque, eu, querendo ou não, é melhor que o de São Paulo. Os
podrão? Aqui, o podrão, assim? Aquele de carrinho?
Exatamente, esse mesmo. Nossa,
delícia. Mas o que vem? Explica pra nós. O que tem de melhor?
É que os temperos daqui vêm, ó, deixa eu ver, bastante carne, queijo, milho, deixa eu lembrar. Olha, só fala da lariga, também lembrei do açaí, é muito melhor também.
falaram isso aí mesmo, falaram isso aí mesmo. E eu não posso nem, porque é daí, daqui, né, mano?
É.
Lanche, essas coisas.
Que delícia, cara. Ô, Reinaldo, valeu por ter colado aqui, mano. Pode, o microfone do podcast é seu pra você falar o que você quiser, velho. Só vai.
Eu acompanho o canal de vocês faz pouco tempo, mas já tô maratonando os vídeos. Muito aí, bom. E muito engraçado, viu? Queria agradecer a vocês aí pela oportunidade.
Tamo junto, isso, mano. É nóis, cara. Valeu.
Valeu demais.
Raul tá por aí?
Chama Raul.
Opa, tamo junto. E aí, galera?
E aí, Raul? Tudo bom? Bem com você? De onde você é? O que você faz? O que se alimenta? Chapa com o quê?
Opa, primeiramente, que honra estar com vocês aí, sempre ouvindo, acompanhando há anos aí, finalmente conversando.
Da hora.
Gente, eu sou aqui do Sul, sou aqui de Santa Catarina.
Santa Catarina.
Opa. Sou aqui...
Isso, eu sou amigo da Larissa, ela que falou que eu tava aqui também, tô participando.
Ai, que da hora.
Sempre junto.
O que, que você
eu
faz
daqui eu... Cara, eu sou coordenador pedagógico de uma escola de idiomas, cara.
Ah, que idiomas?
Então, ali a gente ensina... Nessa escola a gente só ensina inglês e espanhol. E aí... Ela é uma franquia, na verdade, pelo Brasil inteiro. E aí a gente... Eu pego, tenho que acompanhar o desempenho dos alunos, tenho que cobrar deles se estão fazendo tarefas, se estão vindo pra aula. Que a gente garante ali que vai aprender, né? Daí tem que ficar em cima ali.
Mas você ensina também? Mas... Ou você só coordena?
Né, eu tenho que coordenar os professores, então tem que ensinar como é que fazer, tem que dar treinamento, tem que pegar...
E você fala inglês e espanhol?
Espanhol eu tô reaprendendo aí, acabei dando uma desleixada, mas inglês eu já falo já tem um bom tempo. Falo outros idiomas ali, mas como a gente só ensina esses, a gente tem que ficar ali em
cima. O que você fala?
Mais desse. Cara, eu falo português, um pouco de espanhol, inglês, italiano e francês também.
Cara, ai, cuzão.
É. Maconha tá no aprendizado também, cara.
Por que você aprendeu tudo isso?
Ah, cara, eu gosto muito de falar outras línguas, de... Quero um dia, cara, sair por aí, ó, viajando, fumando um breuzinho em cada canto do mundo, conseguindo falar com os caras. Perguntar, where is the ganja? Sabe? Todo mundo, vamos lá, já consegui se enturmar. Maconha, maconha sem fronteiras, né?
Mas você já foi pra fora do Brasil?
Já acabei morando um tempo nos Estados Unidos. Aí agora onde você morou? Querendo... Eu morei lá em Wisconsin, cara, perto do Canadá. Nossa, um frio do cacete.
Mas lá é meio caipira, não é?
É bem caipira. Bem caipira. Interior, não tem muito o que fazer. Era uma cidade mais de... Tinha muito intercambista também, então sempre tinha brasileiro, sempre tinha gente de fora. E, cara, foda que lá não era legalizado, cara. Mas...
Você logo tentava... Embaixo... Não, pra falar.
Oi?
Pra falar.
Não, ali embaixo de Chicago que tinha mesmo ali. No outro estado só.
Mas dava pra fazer um bate-volta ou não dava?
Não, eu sempre conseguia por ali mesmo, cara.
Ah, boa, boa.
Tinha uma colega ali, eu, né, cheguei já lá com os americanos, tava conversando uma vez com eles, daí assim, cara, queria conseguir umas coisas diferentes de bebida, pá. Aí ele, tá, o que que tu quer? Aí fui falando e tal, assim, não, tá aqui, ó, consigo pra ti. O cara trazia na porta de casa umas flores, cara, tão lindo,
nossa,
tão lindo.
Nossa, que delícia. Você já tinha experimentado flor na sua vida?
Cara, só que no Brasil uma vez, mas como lá, não, porque lá eles pegavam do mesmo cara que, do mesmo fornecedor que era legalizado, né? O mesmo que fornecia pro estado de baixo.
Né? Porque o vizinho vende legalizado, sim, né?
É.
Aí, e como pronto, foi? Aí. Como foi?
Cara, foi uma outra loucura, assim, ó, foi uma coisa muito mais limpa, senti muito mais o sabor, comecei a viajar muito. Tava com os americanos no rolê, quando eu vi eles falando, eu só acompanhando, eles tentavam falar comigo, eu só consegui falar, cara, só tô de presença, só falei esse inglês.
Tá só fisicamente, é, né, porque a cabeça já tava na casa do caralho.
Só tá o corpo.
Ah, não, cheguei a ensinar lá com o americaninho, cheguei e tal, aí uma vez eu tava conversando com ele, encontrei um outro brasileiro, aí ele chegou pra mim em inglês e disse, vamos convidar ele também, disse, não, convida tu. Aí ele virou pra ele e falou assim, ó, let's feel the breeze. Aí, vamos sentir brisa.
Que delícia, aí, pronto, cara.
Não, passando essa cultura pra outros.
Pode crer. Porra, eu falo inglês e um pouco de japonês, né? Só que o japonês que eu falo é muito pior que o meu inglês. E teve um dia que eu tava no Japão chaparadalhaço. Mano, a comunicação não fluiu. Tipo, zero, tá ligado? Tipo, porque, tipo, chega um ponto do quando você tá na fluência do idioma que você não pensa mais e traduz na sua cabeça e você só fala direto, né? E aí, esse mecanismo parece que some quando você tá muito chapado, cara.
É, eu não sei japonês, mas inglês eu sou de suave, assim. Eu achei que eu ia travar, mas também só tive experiência lá naquele
mas
rolê
doidona?
De Londres.
Doidona?
É, que eu fumei com o mano que tinha no hotel e tal. E ele era americano, a gente se conheceu no bar, tipo, trocando ideia. Ele falou... Ah, hoje eu, tipo, quero. Eu sou DJ, mas hoje quero chegar em casa de boa, ficar com os meus filhos, fumar minha maconha. Aí eu falei, opa, maconha. Weed? Aí falei, quero. Aí ele falou, eu tenho um pacote aí no hotel, e o hotel era de frente pro bar, assim. O bar era um barco no Rio Tâmisa, é muito foda, tipo, era um boteco mesmo. Não,
eu acho que em inglês eu também consigo desenrolar.
E por isso que eu falei, o japonês seria impossível, velho.
É porque sabe que eu não sei se você tem algum idioma que com você é assim, o Raul. Mas o japonês, a ordem gramática muda muito, tá ligado? A construção gramática muda muito, tanto do inglês quanto do japonês. E, nossa, esse mecanismo some da minha cabeça, tá ligado? Vira um patê, o bagulho.
Pode crer,
Acho que o francês é diferente também.
Eu achei que eu ia travar quando eu falei, porque foi a primeira vez mesmo falando chapada, mas não. Porque nos Estados Unidos mesmo eu não consigo chapar, né? Tipo, eu vou pra casa do meu pai, eu nem vou atrás, mano, sou maluco.
Acho que o francês é diferente a construção também, não é?
Sim. Cada língua tem isso aí também, né? De inverter, aí tu tem a questão da formalidade, informalidade.
Nossa, isso você não tá ligado, né? Porque o japonês é praticamente 3 idiomas, né? Porque tem o muito informal, o médio e quando você tá falando com alguém superior a você, que é muito formal. E aí, velho, fodeu? Foda-se, tá ligado? Você, nossa, todo mundo doido. É todo mundo. Perdeu.
Tá doido.
É louco.
Eu acho até que a questão do japonês, se eu não me engano, quando os números são totalmente diferentes, é soma, não é uma coisa assim. Porque pelo menos no francês tem disso.
É, que é o 44 é... Como é que é 44? Como é 44? Não, tem um número que era muito estranho, que era muito não lógico, não esqueci.
Eu sei que ele vai até o 60 no francês, aí depois tu começa 70, 60 mais 10, vai
isso,
falar...
É isso, aí, isso, isso, exatamente.
Umas coisas assim, tu vai falar 84 vezes 20...
Ah, não, vou ter que ficar fazendo matemática pra você descobrir o número, só falar. É. Como assim?
Não, matemática não entende nada, é só gravar mesmo.
É verdade, justo.
Você já colou em São Paulo, Raul?
Cara, pior que eu não fui ainda, tá? Só quando eu fui pra Guarulhos mesmo ali e deu.
Ah, justo. É porque dizem que o prensado do de Santa Catarina é muito melhor, cara, do que de São Paulo. Você já experimentou em outros lugares do Brasil?
Eu peguei só o daqui, cara. E o daqui eu tô pegando agora. Eu tô bolando um nesse exato momento. E ele é bonzinho, ele é limpinho.
Tá aprovado.
Eu fumei uma flor mais cedo. Só que assim, tu consegue uma flor, uma qualidade boa. O precinho, eu paguei o quê? Eu paguei uma graninha legal ali, tipo, quase 50 pila. Mas aqui o prensado é que ele é limpo. Ele é mais limpo, cara. Ele é mais limpo. Ele parece que ele vem aqui do Paraguai. Não sei exatamente de onde vem, Uruguai. Pode crer. A gente tem mais, acho que é mais perto, parece. Aí parece que ele não tem essa...
É, a ideia que dizem é que ele passa por aí antes de chegar aqui, então a gente pega o refugo, tá ligado? Do rolê.
Eu fumei um prende palhoça que era a pampa, é? Maravilhoso.
Aí, tá vendo? E o que você faz pra gastar a lombra aí? No...
Ah, cara, eu pego, costumo bolar só um back, eu compro uma... Compro geralmente umas 25, 50G, aí pego, vou bolando umzinho, dois por dia, mas só depois do trampo, né? Costumo justo. Fazer isso. Não,
nossa, antes, hoje a gente só pegou maconheiros responsáveis. Tirando o Cacá, mas ela falou que se garante, então tá.
Sim, tá.
Mas sabe, eu fui eu fui pra Florianópolis e eu colei na Praia da Joaquina e tinha um... A gente descolou uma prancha de sandboard e ficou a tarde inteira, cara. Isso foi uma das brisas mais da hora que eu fiz na minha vida, cara. Já fez isso?
Aqui é muito bom pra praia, cara. Querer fumar um breuzinho na praia, olhando o mar, assim, ó, tem praia pra dar e vender.
Que delícia, cara.
Só escolher e curtir.
É. Raul, muito bom ter colado aqui. Muito obrigado por ter colado com a gente. O microfone do podcast é seu pra você falar o que você quiser, cara.
Não, eu queria agradecer a oportunidade aí. Fala pra galera começar a aprender esses idiomas pra começar a sair do país, dar um rolê em Amsterdã, saber como pedir, o que fazer.
Sim, aí, boa. Tá vendo?
É maravilhoso saber viajar, saber curtir a vida, porque a vida é muito curta pra ser pequena. Então vamos aproveitar.
É isso. Tamo junto, mano.
Valeu.
Valeu, galera. Abraço.
Falou. Vamos falar com a Thaís, então. Thaís, tá por aí?
Tô sim.
Oi, Thaís! Olá. Quem é você? Da onde você fala? O que você faz? O que se alimenta?
Tá, vamos lá. Meu nome é Thaís, né? Eu sou de Recife.
Que delícia, cara!
Chegada da Mica.
Ah, e sim! Micaele. E o que você faz da vida?
Eu sou professora de artes.
Olha
só. Ai, que tudo! Que foda.
Quais salas você faz? Quais séries você dá aula?
Eu dou aula pra ensino médio.
Ah, é tão de boa, tão de boa. Não tem que bater em nenhuma criança. Nossa, tem que bater em criança, cara.
Adolescente também não é fácil, não. Não,
adolescente dá pra trocar uma ideia, mano. Mas, tá ligado? Tem uma idade que as crianças têm um demônio no corpo, né, mano? É de boa, seus alunos?
Olha.
Eles tem um motivo porque o chapo, tá ligado?
Eles são de boa no sentido de pegar as coisas direitinho e eu não precisar me esforçar tanto pra prestarem atenção. Tá?
Pode crer.
Mas assim, feromônios, velho.
Controlar a putaria é difícil, né?
Né? Mas...
Tem dia que tá...
Mas já teve um bagunçado que você teve que intervir, assim? Não, aí não.
Nossa, sim.
Tipo o quê?
Tipo, nenhum dos meus alunos sabe, desconfio. Que eu anja, né? Mas já rolou de, rolar na escola, o maior BO, porque a galera tava fumando nos banheiros, não sei o quê. E aí chama de diretora, né? Esse tipo de coisa.
Ah, mas é normal, né?
Na terça-feira no ensino médio.
O pior é que é. Mas como é estadual e tal.
Ixi, é.
Pode crer. E como é a ganja na sua vida?
Cara, por incrível que pareça, eu comecei a fumar recentemente.
Ah, é?
É, antigamente eu curtia fumar um assim, mas era bem mais esporádico. E eu só fumava quando me salvavam, sabe? Tipo, eu chegava no rolê, fumava um, porque alguém tava. E aí, eu acho que de uns... menos de um ano pra cá, eu consegui um canal muito legal aqui. Um naturalzinho, tipo, muito gostoso, velho.
Porra, olha que inveja dessas pessoas, cara. Mano. E tipo assim, ela fala como se nada, né? Ah, normal aqui. Tipo,
fácil assim, de encontrar. Né?
Tá bom, milha menos, mas continua.
E aí eu comecei a me aventurar mais com a ganja. Mas assim, tem coisa que, por exemplo, eu sou a maior pasteleira, velho. Eu não sei...
temos aqui um também, relaxa.
Tudo bem.
Em cima das minhas rodinhas, que eu não sei bolar, velho.
Eu também não sei,
é,
não.
Eu demorei uns 4 anos, 5 anos pra aprender também.
Eu já desisti, meio que. Essa que é a verdade, mano.
Não desista.
Ah, mano, já desisti.
Eu tava fazendo as biribinhas só.
Tudo é treinamento.
Sem piteira, sem nada. Ah, um bombonzinho.
Ah, eu meio que já desisti. Já não, mano, já falei, ah, tá bom. Tudo bem. É,
jogou segue a toalha.
É.
Mas como você faz, Thaís? Você fala pra tirar o meme, foda-se? Uma hora, vai?
É, eu uso bolador.
Ai, é boa. Aí. Amendoim, tá vendo?
Eu também, sou uso bolador.
Pode crer. Mas aí, como é que você costuma chapar durante o dia, sua tarde, depois do trampo?
É mais eu trabalho em tempo integral, né? Então, assim, eu não curto trampar chapada. Uhum. Já tentei. Não rola. Eu sou uma pessoa que eu gosto de chapar e ficar mais na minha, sabe? Fazer as coisas no meu ritmo, que é mais lento. E não dá pra fazer isso com o trabalho. Aí, mas quando eu chego em casa, eu como pra relaxar. Comi um chatinho, assisti aquela série.
E com o que você gasta a brisa aí?
Rapaz, a maior parte da minha brisa eu gasto vendo merda.
Adoro, Thaís. Você é muito das minhas. Eu tava falando pro Alisson aí que eu vejo os vídeos de pedreiro, acho do caralho. Tipo o quê? Fala.
Nossa, eu gosto de se ligar nessa brisa, mano. Eu fico
aí, ó.
É isso aí. Cada vídeo idiota, velho.
Adoro.
Eu achei uma página muito massa no Instagram. E eu só tinha visto ela no Twitter. Mas eu descobri que no Instagram ela é mil vezes melhor. Que é aquela Coisas Pra Ver Cagando.
Ah, ela é... Ah. Eu seguro o Twitter.
Galera se lascando, levando choque. Levando perna.
Nossa, amo demais esse tipo de coisa, cara. Que do caralho. É, e a Larica, daí, você viu o vídeo que a Mika gravou com a gente, em Osasco?
Eu vi, e ela foi pra São Paulo, não foi?
É, levei ela pra provar o original do Agão de Osasco. Qual que é a Larica original e tradicional daí?
Inclusive eu fiquei na tentação, mano.
É.
Aqui...
O Lucas tava falando hoje isso, que ele ficou na tentação do Dogão lá de Osasco.
É, aqui o Master Blaster, assim, de lanchão pra laricar, é um que tem bem aqui no centro de Recife, que é um self-service de cachorro-quente, mano.
Caralho! Mas aí você paga pelo quilo ou você paga pela doideira?
Você paga pelo pão e bota o que você quiser dentro.
Caralho! Nossa, isso não ia dar certo aqui, não.
Você é louco.
Eu já tô internada, ele... já.
Mano, meu pão galera... jamais fecharia, velho. Jamais fecharia.
Nossa.
Ô, mas fala o nome desse lugar aí, Thaís, pra procurar, pra ver como é que a galera...
Então, não tem nome, é tipo uma barraquinha insalubre pra caralho.
Nossa, pronto. É foda.
Um ponto turístico.
Não, melhor ainda, o tempero é mais gostoso. Dessa.
É. De unhas.
A verdade.
Crocante.
O suor da verdade. Isso é bom demais.
Mas aí você chega lá e você mete o louco ou você vai na finesse?
Nossa, eu meto o louco. Tipo, o povo vem
aqui. Um lugar desse aí, não é pra finesse.
Passo dentro do
não partir é mesmo. Do momento que propõe isso.
É
o barato é não ter
isso. É para se meter o louco, né?
Óbvio.
Pô, mas eu vi umas fotos aqui e a galera foi muito humilde. Olha isso aqui, ó. Foi muito humilde, né?
Não, muito humilde. Muito humilde.
Tá fazendo sanduíche natural, também
muito
tá
humilde,
grande.
Muito humilde.
Será que é de molho de salsicha ou é aqueles molho chilezinho assim, apimentado pra pôr e as calças?
O que tem nesse dog aí, Thaís?
Zero modos, mano, pra comer.
Nossa, tem, tipo... Tem a salsicha, né? Tem carne, tipo, carne moída. Frita, sabe? Pequenininha, picadinha. Nossa, muita coisa, mano. Azeitona, purê, batata palha. Porque aqui tem uma cultura de que cachorro-quente tem que ter batata palha.
Não, todo, não, isso, não, todo cachorro-quente tem que ter batata palha. Não, não existe.
Por favor.
Tem, mano. É tipo ovo de codorna, umas paradas assim.
Tá preso.
Que hora pensando que eu comprei salsicha, vai entregar amanhã em casa. Eu vou já fazer um hot dog.
Pura.
Que delícia. Thaís, muito obrigado por ter colado aqui com a gente. E o microfone do podcast é seu, pra você falar o que você quiser.
Eu que agradeço, mano. Acompanho o trampo de vocês faz um tempinho já. Por conta da Mika. Que eu não sabia.
Salve, Mika!
Salve. Eu fiquei tipo, mano, queria seguir uma influência, alguém aí que fale sobre ganja, mano, porque cansada de careta. Só segue esse canal aqui. Aí eu... Podcasts, Mas enfim, valeu, véi. Abração em vocês.
Tamo junto, valeu,
Thaís. Tá.
Muito bom, cara, adorei trocar ideia com a galera, mas vamos agora pro nosso momento Gasta Lombra.
Gasta Lombra!
Ó, no nosso momento Gasta Lombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra na semana que está por vir. E a Yara, ela solicitou iniciar. Vai lá, Yara.
Ok, eu vou indicar o Departamento de Conspirações da Netflix.
Departamento de Conspirações?
Uma animação muito louca, toda conspiração maluca que existe, todos extraterrestres, os políticos substituídos por robôs trabalham nesse departamento. Caralho. E acontecem muitas loucuras lá. E eu sei que o chefe fodão lá, ele deu uma surtada, começou a querer denunciar. A filha dele tá assumindo, então ela tá nessa de medicar ele e ao mesmo tempo tentar pegar o lugar dele na empresa. E por ser uma mulher jovem e tal, também não é reconhecida. E, cara, loucura. O que é mais doideira é que você acaba descobrindo conspirações que você nem sabia que existiam porque tá lá nessa sátira muito louca.
Tipo o quê? Fala uma.
Tipo, os reptilianos, tem a galera golfinho, o povo debaixo da terra, tem tudo quanto é doideira.
Muito bom, fala de novo.
E tem Departamento de Conspirações da Netflix.
Departamento de Conspirações.
Isso, eles citam muito Illuminati ali, sem falar Illuminati. São os caras dos roupões, eles ficam aparecendo do nada. Eles aparecem do nada, assim, em hologramas de roupão e mascarados. Estamos sempre olhando.
Engraçado. Muito bom, quem mais?
Muito foda.
Eu vou indicar duas coisas. A primeira é que saiu o álbum novo do Post Malone no início desse mês. E eu ainda não tinha participado de podcast, então eu não tinha indicado. Que tá muito bom. É um álbum que eu achei que ele tá bem maduro, falando menos de... Tipo, chapar, cabelo, putas, não sei o quê. E ele acabou de ser pai também. Então, tipo, acho que ajudou isso muito. Foi muito algo de desabafo mesmo dele ter ficado preso na quarentena e tal. Que pra ele também não faz tanta... Não foi tão ruim, porque ele fala também que ele ficou gastou essa quarentena jogando pra caralho, né? Que ele é nerd e gosta de ficar jogando as coisas. Magic e joguinhos.
Joga LOL igual você, né?
Hã?
Joga LOL igual você.
Não, ele não, né? Joga LOL igual a mim, porque eu não jogo LOL. Eu só assisto Arcane. Mas eu também nem posso falar nada, porque eu jogo Pokémon Unite, que é muito Hello. Parecido com o LoL. Então, a outra que acabou de sair, né, os episódios finais da temporada nova de Stranger Things. Tá perfeito, você que já acompanha aí essas crianças, que não são mais crianças, assistam, tá muito foda. Eu queria deixar a curiosidade aqui, pra quem não viu já, né, que os diretores da série, eles fizeram o upload de 20 cenas, subiram 20 cenas, que tinha muita pós, muito efeito visual, tipo, direto na plataforma da Netflix, porque já tava pra lançar já os episódios, eles ainda não tinham finalizado, e isso me confortou muito de saber que não sou só eu que entrego comercial em formato de cópia, que nem foi aprovado online ainda.
Mas então, você não achou meio arrastado esses dois últimos episódios? Tipo, muito
nem
longos?
Um pouco, não? Eu fiquei presa 100% do tempo, eu chorei igual uma desgraçada.
Se vou ter spoiler, eu vou sair correndo agora.
Não, não vai ter spoiler.
Ai, que alívio.
Você chorou que parte? Me fala. Quando aconteceu o quê? Mas é porque, tipo assim, quando falaram da duração dos episódios, eu falei assim, se tiver o que coisar, ok, né?
Eu até tive uma leve decepção, mas aí eu acho que é melhor falar depois, porque acabou de sair e tal, então, tipo, deixa sair bastante, um monte de gente vê, aí mais pra frente eu falo. Mas teve uma coisinha assim que me decepcionou, mas eu achei muito bom.
Eu também achei bom, não falei que é ruim, só falei que deu uma barrigada ali em alguns momentos.
Sim, sim.
Muito bom, você, Amendoim?
Hoje eu vou indicar, então, um álbum, um dos meus álbuns prediletos de samba, o do Originais de Samba. O álbum Exportação, de 1971, é um álbum fantástico. A capa do álbum é fenomenal. É uma mala, assim, com vários selos de viagem que passou, tipo, uma estação. Esse álbum tem Tenha Fé, a música Tenha Fé, que é uma música que foi dada de presente pro Mussum, pelo Jorge Ben. E, meu, fantástico.
Como assim? O Jorge Ben deu pro Mussum?
Deu pro Mussum, deu pros Originais do Samba essa música. Justo. Ainda quando o Mussum fazia parte do grupo, né? E a música é fantástica. Também tem nesse mesmo álbum ainda tem a música A Subida do Morro. A Subida do Morro, meu, também clássica, assim, dos Originais do Samba. Foda, álbum aí de Exportação, de 1971.
Você conheceu Originais do Samba por causa do Mussum?
Eu conheci Originais do Samba Eu conheci Originais do Samba, não. Não foi por causa do Mussum. Não foi por causa do Mussum. Não foi. Eu conheci Originais do Samba por causa de. Por causa da minha família em casa. É, por causa em casa. Eu fui linkar as coisas depois de muito tempo.
Não, eu achava muito louco, né? Porque o Mussum é muito irreverente, porra louca, sim. Não sei o que lá. E é isso o samba, tá ligado?
Eu conheci primeiro Originais do Samba, depois o Mussum. Depois que eu me dei conta do que o Mussum. Porque assim, eu sou novão, né? Então, é, assim,
isso que eu pensei, então, porque você não viu o Trapalhões com o Mussum.
Eu não vi os Trapalhões. Eu cheguei primeiro.
Ah, você
pra
viu
mim.
O Trapalhões com o Mussum? Você não viu, né?
O que eu já vi dos Trapalhões, acho que não. Já era a reprise, quando passou a reprise, quando eu era criança, mas quando eu ouvia a música, não linkava as duas pessoas. Depois de tempo, assim, fui, tá aí a coisa. Mas isso aí quando.
Muito bom, fala de novo.
Exportação de 1971, Originais do Samba. Clássico, clássico, clássico.
Muito bom. Eu tô ouvindo um podcast, cara, que se chama República. Eu tô ouvindo, não, já acabei de ouvir. Chama República das Milícias. Ele é do Bruno Paes. E ele escreveu um livro com o mesmo nome, República das Milícias. E ele é um jornalista que fez uma pesquisa aí de 10, 15 anos, sei lá. pra entender da onde surgiu, como surgiu a milícia, da onde vai, pra onde vem. E o problema que ela é na nossa sociedade, né, cara? Eu ainda não li o livro, pretendo ler. Mas o podcast, ele é muito bem feito, assim. Ele tem as gravações que ele usou pra transcrever pros livros e tudo mais, as entrevistas. E ele fala com ex-milicianos que contam toda a história e tudo mais. E, tipo, eu recomendo porque é um puta trabalho jornalístico foda, mas ao mesmo tempo você termina numa bad, cuzão. Mas numa bad, que é tipo, beleza, você me contou toda a história e agora? O que, que a gente faz? Ele não dá uma solução.
Dá puta impotência,
não,
né?
Tipo, não tem uma solução simples, tá ligado? Pra isso. E ele não dá nenhuma. E aí termina, eu falei, cara, me dá mais um episódio, sei lá, especializa em segurança, falando como termina essa porra, cara. Porque, velho, dá uma bad. A grande coisa da milícia é que a própria força governamental que deveria acabar com a milícia é a milícia, sustenta. Tá ligado? Aí você faz o quê?
Sim.
Nossa, termina numa bad, mano. E ao mesmo tempo, é foda refletir sobre os erros que aconteceram até chegar... Eles falam um dado que, se não me engano, 52% do território do Rio de Janeiro é controlado por milícia. É, tipo, muito absurdo. Muito absurdo. A milícia é mais poderosa do que o próprio governo lá, tá ligado? E aí dá um círico. E ele fala sobre as facções, o nascimento das facções e tudo mais. Mas sei lá, mano. Foi um podcast que. São vários episódios e eu ouvi aos poucos, né? Não ouvi tudo de uma vez. Mas me deixou muito reflexivo, cara. De tipo. A gente tem um integrante deles no governo hoje, entendeu? É disso que a gente tá falando, cara.
Sim.
E sei lá, mas recomendo muito, que é um trampo jornalístico muito foda. Mas se prepare para a bet. Muito bom, vambora que a gente tem live ainda. Falou, Minduílio.
Falou, meu velho. Tamo junto.
Marcela.
Falou, pessoal.
Yara.
Até mais.
Então é isso, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, na minha pessoal também, @Will, muito nerd lá no Wild Rift. É nóis.